E a geração de empregos aqui, né, vice-prefeito Renato Silva, que nós temos visto aqui, tem crescido muito todos os dias. Toda semana a gente recebe um relatório, recebemos aqui das vagas disponíveis no Estado, nas agências do trabalhador. Toda semana aparece que sempre Cascavel aparece ali. 1.000 e tantas vagas, 2.000 e tantas vagas, sempre na linha de produção. As cooperativas movem muito. Sim. Aqui a nossa economia também.
As cooperativas, a própria saúde, né? Nós somos uma referência, para nem falar da educação, né? Que também transformamos num polo universitário. E isso vai despertando as pessoas, começa a pensar diferente. Aí você veja o serviço, quantas pequenas empresas... que as próprias pessoas se despertem e montam o seu negócio para servir e gera um emprego, dois, três, isso vai gerando riqueza. Isso é muito bom, mas eu também não posso esquecer aqui, prefeito Paredes, a gente tem que ressaltar aquilo que você falou da infraestrutura. Então nós temos que agradecer os prefeitos também que tiveram essa vocação, os que passaram. Por exemplo, coincidentemente, ontem encontrei o prefeito Fidelcino Tolentino. Ele veio me dar um abraço apertado, a Fabiana, a sua esposa. Eu lembro que o seguinte, essa questão de infraestrutura, né? Já na época, você lembra, você também sempre esteve envolvido nisso, nós tínhamos um grande avanço no esgoto, que não é? É uma coisa assim, dá a impressão que muitas cidades... Aqui a nossa vizinha é Santa Teresa.
O pessoal não gosta muito de fazer esgoto, não.
Sim, porque
não
fica
aparece,
uma obra, não aparece.
Fica baixo, né? Geralmente é assim.
Eu lembro que foi assim, um grande avanço e agora a gente vai ter 100%, né?
Isso vai nos colocar, Cris, que nem o Renato está falando muito bem, além da importância, né, que tem para a saúde, vai nos colocar numa condição, inclusive, de captar dinheiro, porque os fundos nacionais e fundos internacionais para esse setor... eles vêm ao encontro de cidades que cumprem isso. Então, você cumpriu lá? Poxa, então você vai ter um dinheiro aqui para fazer um parque. Nós já estamos trabalhando projetos internacionais para captar dinheiro a fundo perdido, porque nós vamos chegar com, né, com certificado da primeira cidade do Paraná, segunda do Brasil, com 100% de coleta e tratamento de esgoto. Isso é fantástico, né?
E como o senhor falou, isso gera recurso, que gera em qualidade de vida também para a população, né? Imagina, nós seremos a segunda cidade do país, a primeira do Paraná. E nesses 70 anos, isso não é pouca coisa, né? Cascavel aí com 70 anos, né?
Eu diria jovem, senhora.
Exatamente, mas, né?
Para a cidade de 70 anos, né? Ponta Grossa tem mais de 300 anos, né?
Sim, mais de 300 anos.
Exatamente, né?
Nós estamos em crescimento. Agora, Cris, desculpe te interromper.
Claro, por favor.
É importante, assim, a gente não pode, evidentemente, se acomodar com isso, né? Eu e o Renato, nós estamos trabalhando um projeto aí pelo menos de 10 anos, porque a gente vai passar pela prefeitura, eu, o Renato, né? Então a gente tem que deixar um crescimento, porque ontem no corte do bolo eu encontrei gente do Piauí, de Minas Gerais, de São Paulo, de Ponta Grossa, gente que
Tenente Portela do Rio Grande do Sul.
Gente que estão chegando na cidade. Então, essa nossa expressão nacional... ela é atraente, ela traz gente também. E se a gente não estiver de olho nessa infraestrutura, né, a gente vai criar um caos na cidade. Então, a gente tem que fazer o imediato e fazer a longo prazo. Nós vamos chegar a 100% da cobertura da atenção básica, porque a gente já sabe que existe essa demanda que vai aumentar cada vez mais.
Verdade. Inclusive, tem esses trabalhos sociais, na semana passada, entre essas as atividades aí de comemoração de 70 anos, tem os cartões também, né? Os cartões de benefício social que estão sendo distribuídos para a população também.
O cartão promover, o Renato falou dessa questão, né? Que ainda temos, claro, assim, fala assim, mas vocês não estão na melhor cidade do Brasil, mas tem gente que passa fome? Tem. Porque em toda cidade tem os vulneráveis. E lembrando que essa pandemia, ela inclusive levou pessoas que nunca dependeu da assistência a depender. Tanto é que nós elevamos o valor para R$300. Nós temos o cartão pré-pago. Por que pré-pago? Já que tem o programa. O que acontece? Às vezes uma família que tem lá o pai que sai cedo de casa, eu já vi essa cena. O pai sai cedo com aquela maquininha de cortar grama, bate na porta, fala, quero cortar sua grama. Então ele trabalha o dia todo, à noite ele junta aquele dinheirinho, vem, passa no mercadinho, leva o leite, o pão, a comida. Todo dia faz isso. E quando essa pessoa falta, a família que tem os filhos ali, a esposa, fica vulnerável. Ela procura o quê? O CRAS. Quando ela procura o CRAS, ela tem que fazer um cadastro, porque o dinheiro público nós não podemos soltar assim. É dinheiro público, nós temos que prestar contas. Então tem que fazer um cadastro. O técnico tem que ir lá. O pré-pago é isso. Quando ela comprova naquele momento ali que ela teve um problema pontual, ela já sai com o cartão. ela anda algumas quadras e chega num dos 62 mercados que nós temos cadastrado, resolve o problema. Isso dá tempo, Cris, para daí sim o técnico vai lá na casa, faz a vistoria e coloca ela no programa daí, que é um programa transitório. A gente quer que esse programa de fato seja transitório, porque ao entrar no programa, ela vai lá também para o banco de dados de pessoas que procuram emprego. Então a gente fica todo mês ligando, toda semana, dizendo, olha, você está no nosso programa, só que surgiu uma vaga de emprego, de zeladora, de carpinteiro, de pedreiro, porque a nossa intenção é tirar ele dessa dependência. O cidadão que ele tem um benefício do município, do Estado da União, às vezes ele perde, inclusive, a cidadania. Ele fica com medo de fazer uma crítica. O Renato acabou de receber uma mensagem agora de gente criticando, ó, tá lá no ginásio de esporte, as luzes estão acesas durante o dia. Quando a pessoa é dependente, ele fala, não vou nem falar isso, que pode ser que eu perca. Então, nós precisamos ter a cidadania. Esse benefício, ele tem que ser transitório, mas a gente tem que encaixar, não é apenas falar, acabou. Não, a gente coloca ele para trabalhar.
E a gente vê também, que eu conversava na semana passada com o secretário Hudson Moreski, falando justamente sobre essa situação, falando dos cartões também, mas a boa notícia é que algumas pessoas que recebiam o benefício vão lá devolver o cartão. Olha, sim, eu consegui isso.
Olha, essas pessoas são tão honestas, né, Renata?
Exatamente. E ele se sentia feliz, e logicamente a gente, em transmitir essa notícia de que a pessoa está devolvendo, eu não preciso mais, por quê? Porque conseguiu a sua vaga de emprego, que foi a pessoa que teve que encerrar suas atividades por conta da pandemia, né, desemprego, mas precisou do benefício, mas agora conseguiu a sua vaga de emprego novamente, gerada aqui em Cascavel, e está devolvendo ali o seu
cartão. Porque o que eu penso, no fundo, as pessoas gostariam de ter a sua independência, tirar o seu sustento, o seu próprio trabalho, o seu próprio suor. Eu fico feliz, eu até não conhecia esse tipo de programa que o prefeito Paranha implantou em Cascavel. Isso é uma forma de dar uma mão e também mostrando, olha, nós estamos aqui te ajudando, mas faça a sua parte, vai acordando, se mexa, se desperte. Isso é muito bom, acho que a partir do momento que a gente trabalha com esse espírito e com essa visão, você ajuda as pessoas a se encontrarem. Porque isso aí no mundo inteiro, não é só Cascavel. Cascavel é muito pouco, aliás, eu acho, de pessoas que sofrem. E uma coisa que eu conheço parte do mundo, assim, até por amostragem. Mas eu, quando o Lucas, meu filho, morava na Filadélfia, nos Estados Unidos, eu fui lá, acho que uma vez ou duas, mas o que mais me impressionou, uma cidade riquíssima, né? Os Estados Unidos, exemplo, o planeta aí, mas que tinha de gente dormindo na calçada, falando, meu Deus, que tristeza. Mas aí também, tipo assim, é uma escolha da pessoa. E com esse programa do Promover, né, prefeito Paranha, você vai mostrando para a pessoa que ela tem força dentro dela. A gente ajuda um pouco, mas as poucas vão pensando, começa a pôr a cabeça para pensar que não é uma melhor forma de viver e vão saindo.
Claro.
Dessa
Mas a visão, né, Renato e Cris? A visão, para governar, a receita é boa, pelo menos a que eu penso, né, a respeito quem pensa diferente, é você governar a cidade como governa a família. Como é que você faz em casa? Quando um filho, quando a esposa, quando o marido tem um baque, você olha para ele e fala, fica deitado aí, eu vou cuidar da minha vida? Não, você fala, vou te atender. Fala para o filho, olha, você está passando dificuldade, ouça eu aqui, vou te ajudar, mas você precisa também se ajudar. Então, governar dessa forma, né, com essa visão de família, nós temos que estender as mãos para as pessoas. Tem alguns aproveitadores? Tem, mas a grande maioria não. Se nós não tivermos essa visão de família da cidade, entendermos que somos todos irmãos e que tem gente mais forte, a vida é uma roda gigante, às vezes a gente está embaixo, às vezes a gente está em cima, então a gente precisa estender a mão. Essa visão é muito importante, como é fazer obras. Eu e o Renato, nós estivemos entregando 293 escrituras, títulos de pessoas que estavam há 25 anos esperando. Aí eu peguei e fiz uma pergunta. Quem aqui já usou o aeroporto? Levanta a mão. Nenhuma pessoa. Mas isso não quer dizer que o aeroporto não seja importante. O aeroporto é obra para a cidade, que tem reflexo, inclusive, na vida deles. Né? Mas o abrigo de ônibus, a calçada, o CMEI. Então, obra boa é a obra que encontra a minha necessidade, a nossa necessidade. Né? Eu falo sempre, a avenida que nós fizemos ali no Guarujá, a Gralha Azul, qual que é o impacto que tem na vida de quem mora no Floresta? Nenhum. Mas a Avenida Papagaio, isso melhorou a qualidade de vida, são mais de 20 empresas novas, salão de beleza, lanchonete, pizzaria, floricultura. Então, um governo horizontal, um governo que olha para todos os movimentos, cuidar do bebê quando nasce, que tem o beberço, cuidar da criança, que tem a escola feliz, cuidar do jovem, que tem o projeto, que é a geração de emprego, cuidar do adulto, que é a oferta de emprego, e o idoso, que tem a felicidade. Família. Cuidar das instâncias da família.
Inclusive também até os animais, até os pets das famílias hoje... também têm esse cuidado, porque é uma questão social também.
Claro. Né?
Tem o samucão, tem o castramóvel.
É, hoje o cachorrinho faz parte da família. O Renato até falou um dia, antigamente no meu tempo, o cachorro ficava no quintal. Hoje a gente fica mais no quintal e o cachorro dentro de casa.